DW. Jornal da Manhã.
Bom dia. Em entrevista exclusiva à DW África, o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe promete lealdade e abertura no relacionamento com o novo presidente do país.
Incutir uma nova dinâmica, tirar lições de tudo aquilo que correu menos bem agora.
Líder sindical critica despedimentos forçados no canal televisivo Zap News em Angola.
É de todo incompreensível que o Estado consinta que a empresa Zap Viva e a Vida TV mandem para casa jovens simplesmente porque não se quer licenciar.
Ainda neste jornal, dou-lhe conta que o ativista da Etiópia, Daniel Bekele, venceu o Prémio África na Alemanha. Também vamos atualizar os resultados dos Jogos da Liga dos Campeões de Futebol. O Jornal da Manhã desta quinta-feira, dia 16 de setembro, começa agora comigo, Brahma Darami. Jorge Bom Jesus, primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, promete lealdade e abertura no relacionamento com o novo chefe de Estado de São Tomé, Carlos Vila Nova, que venceu a segunda volta das últimas eleições presidenciais. O primeiro-ministro são-tomense vai remodelar o seu governo a pensar na recuperação de votos nas legislativas de 2022. A entrevista exclusiva à DW África, em Lisboa, Jesus assegura que não lhe inquieta um possível regresso ao país de Patrício Trovoada, antigo primeiro-ministro e líder da ADI, principal partido da oposição. Detalhes com João Carlos, a partir de Lisboa.
O primeiro-ministro são-tomense confirma que vai remodelar a atual estrutura governativa depois da saída, por razões de saúde, de Óscar de Sousa, anterior titular da pasta da Defesa e Ordem Interna, que círculos em São Tomé diziam estar supostamente envolvido na preparação de uma alegada intentona. Jorge Bom Jesus afirma que a decisão faz parte das dinâmicas dos governos e não apenas por força dos resultados das últimas eleições presidenciais que deram vitória a Carlos Vila Nova, fiel à Ação Democrática Independente, ADI, principal força da oposição.
No próximo ano teremos as eleições legislativas. Faltará ao governo sensivelmente um ano de governação, portanto, até as eleições legislativas, e vamos tentar modelar o governo, talhá-lo para os próximos 12 meses e, em função disso, naturalmente, a área da defesa.
O partido no poder, MLSTP-PSD, dirigido por Bom Jesus, tem perdido alguma popularidade nos últimos 4 anos, como confirmam os resultados das últimas eleições presidenciais. E um dos seus objetivos é recuperar forças e eleitores.
Também nesse sentido, não é? Incutir uma nova dinâmica, tirar lições de tudo aquilo que correu menos bem agora e podermos fazer tudo, não é? Perde-se uma batalha sem se ter perdido a guerra política. E então, o dar um novo impulso ao governo tem também esse condão, naturalmente.
O primeiro-ministro nega que o seu governo tenha posto polícias internacionais, como a Interpol, a perseguir Patrício Trovoada. Diz, por isso, que não receia um eventual regresso ao país do líder da ADI, seu provável e principal adversário.
Muita gente tenta mistificar a situação do Sr. Patrício Trovoada, mas, como eu tenho dito, é um político como qualquer outro, é um cidadão como qualquer outro, portanto tem direitos, tem deveres. Saiu de São Tomé e Príncipe voluntariamente e, quando assim o decidir, portanto, poderá regressar.
Depois da vitória de 2018, Bom Jesus está confiante numa boa prestação nas legislativas de 2022. Entretanto, confirmada a eleição de Carlos Vila Nova como novo presidente da República, o chefe do Executivo são-tomense garante que está disponível para uma coabitação saudável entre todos os órgãos de soberania.
Essa realidade de coabitação tem sido uma prática nos últimos anos. Eu próprio passei os últimos 2 anos e meio em coabitação com o presidente Evaristo Carvalho, que é oriundo das fileiras do ADI. E, naturalmente, não será diferente. A Constituição tem balizas, dita regras do jogo, e acho que, pelo menos no que me toca, tentarei estar disponível para cooperar no quadro da própria interdependência que existe entre os órgãos, todos nós temos que remar no mesmo sentido, no sentido do desenvolvimento de Santo Meio Príncipe, garantia do bem-estar das populações.
Concorda com o apelo do novo presidente de que é preciso coesão para unir os santomenses contra o ódio que marcou a vida política nacional nos últimos anos. E em resposta às críticas justas e injustas, o primeiro-ministro admite que faltou eficácia do seu executivo em muitos sectores.
Eu não busco sempre justificação na realidade pandémica, mas o que é verdade é que a pandemia, enfim, condicionou os programas de muitos governos pelo mundo fora. E Santo Meio Príncipe não é exceção.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
E no espaço do ouvinte, hoje perguntamos, na sua observação, qual é o departamento governamental que produz menos e que deveria ser remodelado no seu país. La Fubalde comenta que na Guiné-Bissau, o departamento da Justiça, porque não produz nada, sobretudo no que diz respeito a peças de identificação, como, por exemplo, bilhetes de identidade, passaporte e tanta burocracia no sistema. Eliseu José Lopes comenta que em Moçambique, todos os setores deveriam ser remodelados porque tudo vai de mal a pior. Daqui a pouco voltamos ao espaço do ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em entrevista exclusiva à DW África, o líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, acusa o partido no poder em Angola, o MPLA, de limitar o equilíbrio democrático e promover censura nos canais públicos de comunicação social. Os órgãos estatais decidiram que vão deixar de cobrir atividades do líder da oposição porque são agredidos. Costa Júnior disse que Angola está cada vez mais pior.
Aquilo que nós estamos a acompanhar é simplesmente o desespero de um partido que está há 46 anos no poder, não se preparou para a alternância, está a limitar tudo o que é equilíbrio. Isto, naturalmente, está a instrumentalizar os órgãos públicos. A censura é permanente, portanto, o MPLA tem que mudar. O MPLA tem que crescer, tem que mostrar maturidade. Está muito pior a Angola de hoje do que a de 3, de 4, de 5 anos atrás. Eu não acredito que a comunidade internacional que está a observar estas questões, acho que este ambiente lhes proporciona vantagens e estabilidade.
Há um ano das eleições gerais de 2022, o líder da UNITA diz que o ambiente que se vive em Angola não é nada democrático. A DW África tenta, mas sem sucesso, ouvir a reação da TV Zimbo. O canal deverá reagir em comunicado já nas próximas horas. Decorre hoje em Luanda a mini-cimeira dos chefes de Estado da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos. A reunião será presidida pelo presidente de Angola, João Lourenço, na qualidade de presidente da organização. Ontem, o chefe de Estado angolano reuniu-se com o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki, com quem abordou a situação política na República Centro-Africana, avança a agência de notícias de Angola, ANGOP. O governo angolano registrou nos últimos 3 meses 2.051 pedidos para emissão de cartões de óbito no âmbito do processo de reconciliação em memória às vítimas dos 27 anos de conflito político em Angola. A informação foi ontem avançada pelo ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz. A nova lei de remuneração de funcionários e agentes do Estado moçambicano deverá ter um encargo orçamental máximo de 19 mil milhões de meticais, a cerca de 252 milhões de euros. Em conferência de imprensa, o ministro das Finanças de Moçambique, Adriano Malaine, diz que a lei vai reduzir os custos anuais em subsídios.
É média, por causa desses subsídios que incidem sobre o salário base, nós estamos a ter um aumento todos os anos de 10 bilhões de meticais por causa do subsídio, não porque aumentamos o salário.
Uma única lei deverá substituir diferentes leis que regem os salários na função pública e 103 tabelas de vencimentos deverão dar lugar a duas com critérios de referências proporcionais entre escalões em relação ao topo da lista. O presidente da Guiné-Bissau, Omar Sissoko Embalo, disse ontem que leva a experiência do país em matéria de golpe militar para a cimeira da Comunidade Económica de Estados da África Ocidental, CDAO, no Ghana, sobre a Guiné-Conakry. Os líderes da Organização Oeste Africana vão discutir hoje as saídas para a crise que se abriu na Guiné-Conakry, onde no passado dia 5, um comando militar liderado pelo coronel Mamadi Doumbia derrubou o governo do presidente Alpha Condé, de 83 anos, dissolveu os órgãos civis eleitos e suspendeu a Constituição da República.
DW África, Deutsche Welle.
Em Angola, o Zap Viva, canal televisivo pertencente à empresária Isabel dos Santos, anunciou nesta terça-feira despedimentos forçados de dezenas de funcionários, sobretudo jornalistas e quadros da área de entretenimento. O líder sindical da maior organização que congrega os jornalistas lembra que, enquanto o licenciamento da mídia for competência do governo, a liberdade de imprensa estará sempre condicionada em Angola, como nos conta Nelson Francisco Sul.
Os responsáveis da estação transmitiram esta decisão aos funcionários em reunião realizada na última sexta-feira, alegando ser a única alternativa após o Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social ter condicionado o regresso da emissão em Angola com o encerramento da área de informação e conteúdo da ZAP. A medida surge 5 meses depois das autoridades terem suspendido dezenas de órgãos de comunicação social a 21 de abril passado, entre jornais e canais televisivos. Teixeira Cândido, secretário do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, lamenta que a decisão do governo tenha como consequência o desemprego de centenas de jovens.
É de todo incompreensível que o Estado, uma pessoa de bem, a consinta, que a empresa Zap Viva e a Vida TV mandem para casa jovens simplesmente porque não se quer licenciar as estações. Não é possível.
A par do canal de Isabel dos Santos, a filha primogênita do ex-presidente José Eduardo dos Santos, o governo suspendeu, igualmente, a emissão dos conteúdos locais da Record TV África, ligada à brasileira Igreja Universal do Reino de Deus, e também à Vida TV, pertencente à outra filha do ex-presidente, o Eluicha dos Santos Tizé. O líder sindical da maior organização de jornalistas angolanos lamenta a falta de informação oficial sobre o assunto e lembra que, enquanto o licenciamento da mídia for competência do governo, a liberdade de imprensa estará sempre condicionada.
Não é por acaso que nas outras realidades este poder não está no âmbito do governo. As entidades governamentais têm razões políticas.
A coordenadora de programas de atualidade da ZAP, Helena Costa, contactada pela DW, afirmou nada mais tem a acrescentar ao comunicado da empresa. Os contactos efetuados ao Diretor Nacional de Informação e Comunicação Institucional do Ministério responsável pela Comunicação Social, António de Sousa, no sentido de obter a versão das autoridades, não tiveram sucessos. Luís Jimbo, diretor do Observatório Político Eleitoral, constata com preocupação a aversão do governo de Luanda à imprensa livre. Isto numa altura em que Angola se aproxima das eleições gerais, com a Televisão Pública de Angola e a Tavezimbo, dois dos 3 órgãos televisivos existentes no país e sob tutela do governo, que anunciaram não mais farão cobertura das atividades do maior partido na oposição.
Isto seria, de facto, o pior cenário que se poderia viver e prejudicaria de que forma não só a própria TPA, mas prejudicaria também o eleitor e prejudicaria todos os avanços que já conseguimos.
Nelson Francisco Sul, ADW, em Luanda.
DW, a sua voz da Alemanha.
Um dos mais prestigiados prémios da Alemanha, que homenageia as personalidades mais notáveis do continente africano, foi atribuído ao chefe da Comissão dos Direitos Humanos da Etiópia. O ativista Daniel Bekele foi o grande vencedor do Prémio África Alemã, atribuído pela Fundação Alemã para a África. Bekele reagiu à DW África. Estou muito entusiasmado e humildemente orgulhoso por ser o primeiro etíope a ganhar este prestigioso prémio alemão. É um grande reconhecimento ao trabalho que fazemos, não apenas eu individualmente, mas a todos os meus colegas, amigos e familiares. Por isso, congratulo-me com a decisão dos júris da Fundação Alemã para a África. Daniel Bekele Meikel começou muito cedo a sua longa caminhada pela afirmação dos direitos humanos no país. Com apenas 23 anos, o advogado já trabalhava em Addis Abeba, capital da Etiópia, representou várias organizações não-governamentais e rapidamente tornou-se um especialista em democratização e direitos humanos. O ativista vê a atribuição do prémio como um reconhecimento ao trabalho feito num contexto particularmente perigoso. Este prémio contribuirá muito para encorajar e inspirar os meus colegas na Comissão dos Direitos Humanos, bem como os defensores dos direitos humanos no meu país, Etiópia, e em toda a África, a trabalharem para a promoção e proteção dos direitos humanos num ambiente cada vez mais desafiante. O presidente da Fundação, Ushi Aid, sublinha o facto de júri independente ter escolhido um notável ativista dos direitos humanos. Bekele é considerado um defensor destemido e muito imparcial. Como representante da sociedade civil, Bekele foi um dos principais observadores independentes das eleições parlamentares de 2005 na Etiópia. Em outubro, foi vítima de um assalto à mão armada e, a 1 de novembro de 2005, foi detido com base em acusações que muitos consideram sem fundamentos e condenado a uma pena de prisão. O tribunal acusou-o de ter cometido crimes contra a Constituição. Até março de 2008, esteve atrás das grades e cumpriu pena como prisioneiro político não violento. Em posições de liderança na Human Rights Watch e na Amnistia Internacional, Bekele defendeu os direitos humanos no continente africano entre 2011 e 2019 e foi responsável por centenas de publicações sobre uma vasta gama de questões de boa governação em África. A Comissão dos Direitos Humanos da Etiópia teve a difícil tarefa de avaliar com justiça as violações dos direitos humanos das partes envolvidas numa atmosfera politicamente muito difícil. O ativista dos direitos humanos está convencido de que a recuperação económica e social não pode conduzir a um desenvolvimento sustentável sem a aplicação dos direitos humanos e políticos. A cerimónia de entrega dos prémios está agendada para novembro em Berlim, capital da Alemanha.
DW Notícias.
O presidente francês Emmanuel Macron anunciou esta madrugada que o líder do grupo terrorista Estado Islâmico no Grande Saara, Adnan Abdou Ali Sahraoui, foi neutralizado por forças militares francesas. O líder do grupo islâmico morreu após um ataque da Força Barkhane, escreveu a ministra da Defesa francesa Florence Parly no Twitter, saudando um golpe decisivo contra o grupo terrorista que atua no Sahel. A região abrange Mali, Níger, Burkina Faso, entre outros países. Um possível acordo entre a junta no poder em Bamako e a empresa privada russa Wagner poria em causa o mandato do exército alemão no Mali, advertiu ontem o ministro da Defesa alemão Annegret Kramp-Karrenbauer na plataforma social Twitter. O designado grupo Wagner, que acaba de suscitar um confronto entre Moscou, Berlim e Paris, a propósito da alegada presença dos seus mercenários no Mali, é considerado por vários observadores um instrumento da política externa de Kremlin.
DW Futebol.
No campo futebolístico, destacamos a segunda noite europeia da Liga dos Campeões em futebol. Borussia Dortmund venceu por 2-1 no reduto dos turcos do Beşiktaş. Sporting foi goleado em casa pelos holandeses do Ajax por 5-1 no grupo C. Manchester City goleou o RB Leipzig por 6-3 e Borussia empatou 1-1 com o PSG no grupo A. Ora, no grupo B, Porto também empatou a 0 no reduto do campeão espanhol Atlético de Madrid. Liverpool venceu em casa o AC Milan por 3-2. No grupo D, Inter Milan perdeu com o Real Madrid 1-0 e hoje começa a primeira jornada da Liga Europa com 15 jogos agendados para esta quinta-feira, incluindo Frankfurt-Fenerbahçe.
DW Espaço do Ouvinte.
Sobre a remodelação governamental no seu país, recebemos comentários de Leovildo Raul, que diz que o setor da justiça deveria ser remodelado no seu país, neste caso na Guiné-Bissau. Zaco Fernando também comentou que no seu país, neste caso em Moçambique, todos os setores deveriam ser remodelados. A todos os ouvintes que participaram, muito obrigado. Votos de uma boa semana.